Capítulo 3 – Reis, de outrora e do futuro. Recebemos uma introdução breve ao Concílio Celestial de Deus, a sua família e força-tarefa. O assunto não termina aí. Precisamos examinar como os protagonistas, principalmente Jesus e Satanás, se encaixam na cena. Mas, antes de retornarmos para o que ocorre no mundo invisível, precisamos pensar a nosso respeito de maneira renovada. O governo de Deus no mundo invisível espiritual, por intermédio do seu concílio, é um modelo para o seu governo na Terra, o que os teólogos chamam de Reino de Deus. Tudo isso começou em Gênesis, no Jardim do Éden. Éden, o escritório residencial de Deus. Qual é o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça quando escuta o termo Jardim do Éden? A maioria das pessoas com quem eu converso pensa em Adão e Eva. Éden era o lar deles. Foi onde Deus os colocou. Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 25. Entretanto, Éden também era o lar de Deus. Ezequiel se refere ao Éden como o jardim de Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. E capítulo 31, versículos 8 e 9. Isso não me surpreende de jeito nenhum. O que talvez seja surpreendente é saber que, logo após chamar o Éden de Jardim de Deus, Ezequiel o chama de Montanha Santa de Deus. Capítulo 28, verso 14. Em várias religiões da antiguidade, jardins luxuosos e montanhas inacessíveis eram considerados os lares dos deuses. A Bíblia atribui ambas as descrições ao Éden. Éden era o lar de Deus e, portanto, onde ele realizava os seus negócios. Era a sede, ou o seu escritório residencial. E onde quer que Deus esteja, o seu concílio se encontra também. Os geradores da imagem de Deus. Um dos versículos mais importantes da Bíblia nos dá uma dica de que tanto Deus quanto o seu concílio estavam no Éden. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." PT, NVI. Deus anuncia as suas intenções a um grupo. Com quem ele está falando? Com o seu exército celestial, o seu concílio. Ele não está falando com os outros membros da Trindade, pois Deus não pode saber de um assunto sem eles saberem também. E aqui, o grupo a quem ele se dirige acaba de saber o que Deus decidiu fazer. O anúncio é fácil de entender. Seria o equivalente a eu falar para uns amigos: "Vamos pedir uma pizza. Vamos fazer isso." É bem claro. Só que tem mais um ponto que não podemos deixar de entender. Deus não inclui o grupo ao executar a sua decisão. Contrário a outros trechos que estudamos abordando o concílio divino, os membros do concílio de Deus não participam desta decisão. Quando a humanidade foi criada, no próximo versículo, Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus é o único criador. Deus cuidou da situação sozinho. De volta para a minha análise da pizza, se eu desse seguimento ao meu anúncio, levando todo mundo no carro para a pizzaria, insistindo em pagar, estaria fazendo tudo. Foi o que aconteceu. É aceitável que Deus seja o único criando os seres humanos. Os seres divinos do seu concílio não possuem tal poder, o que gera mais uma excentricidade. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, os homens são criados à imagem de Deus. Criou Deus o ser humano à sua imagem. NA 17. O que aconteceu com a nossa imagem do versículo 26? Na verdade, não aconteceu nada. A permuta entre a nossa imagem e a sua imagem, em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, revela algo fascinante. A declaração de Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Significa que ele e aqueles a quem ele está se dirigindo possuem algo em comum. Seja lá o que for, os seres humanos também vão compartilhar disso assim que Deus os criar. Não só somos semelhantes a Deus de alguma forma, mas também somos semelhantes aos seres divinos do seu concílio. Este algo é comunicado por meio da frase "à imagem de Deus". Uma tradução melhor de Gênesis 1, 26 é que Deus criou os homens conforme a sua imagem. Ser humano significa ser um gerador da imagem de Deus. Melhor dizendo, somos os representantes de Deus. A imagem de Deus não é uma faculdade que nos foi concedida por Deus como a inteligência. Podemos perder nossas faculdades mentais, mas não podemos perder o nosso estado de geradores da imagem de Deus. Se fosse o caso, não seríamos humanos. Todo ser humano, a partir da concepção até a morte, será sempre humano e será sempre portador da imagem de Deus. É por isso que a vida humana é sagrada. Como é que representamos Deus? No capítulo anterior, vimos que Deus compartilha a sua autoridade com os seres divinos da sua força-tarefa. Ele faz o mesmo com os seres humanos na Terra. Deus é o Rei Altíssimo de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele reina. Ele compartilha este reinado com a sua família no mundo espiritual e no mundo humano. Estamos aqui para participar do plano de Deus e de fazer do mundo tudo o que Ele quer que seja e desfrutarmos desta obra com Ele. Mais cedo ou mais tarde, Deus nos mostraria a maneira de efetuarmos este plano. Jesus é o exemplo máximo da representação de Deus. Ele é chamado a imagem do Deus invisível. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E a expressão exata de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Por este motivo, devemos imitar Jesus. Romanos 8, 29 e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Dois concílios, um destino. Há um significado nisso tudo que eu espero que você esteja captando. Os seres humanos são basicamente a administração de Deus, o seu concílio na Terra. Fomos criados para viver na presença de Deus com a sua família celestial. Fomos criados para adorá-lo e servi-lo para sempre. Inicialmente, isso também devia ter acontecido na Terra. O Éden era o local onde o céu e a terra se cruzavam. Deus e os membros do seu concílio ocupavam o mesmo espaço que a humanidade. Mas com que finalidade? Deus disse a Adão e a Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis, capítulo 1, verso 28. Aos geradores da imagem de Deus incumbiu-se tal tarefa. Eles serviriam a Deus como reis guardiões da criação. A responsabilidade da humanidade era de povoar a terra e estender o Éden ao planeta inteiro, ou seja, cultivar o reino de Deus. Esta obra era imensa demais para só duas pessoas. Portanto, Deus quis que Adão e Eva tivessem filhos. Como já sabemos, Adão e Eva e a sua progenitura fracassaram. A humanidade pecou. Se não houvesse ocorrido isso, a Terra teria se transformado gradativamente em um Éden global. Nós teríamos vida eterna em um planeta aperfeiçoado, vivendo com Deus e a sua família espiritual. Deus amava a humanidade e, assim, perdoou Adão e Eva, mas o resto da humanidade, a partir daquele ponto, estava destinada a seguir os passos de Adão e Eva. Todos nós pecamos e merecemos a morte sem a intervenção de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Somos mortais e, portanto, pecadores. Necessitamos de salvação. A ideia de Deus querer que nos unamos à sua família divina, façamos parte do seu concílio e vivamos na sua presença, nos ajuda a compreender coisas incríveis que a Bíblia nos diz. Ela explica por que a Bíblia denomina os crentes de filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Capítulo 11, verso 52. Gálatas, capítulo 3, verso 26. 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Explica por que descreve os crentes como adotados na família de Deus. Gálatas, capítulo 4, versos 5 e 6. Romanos, capítulo 8, versos 14 e 16. Explica por que somos considerados herdeiros de Deus e do seu reino. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Tito, capítulo 3, verso 7. Tiago, capítulo 2, versículo 5. E participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Veja também 1 João, capítulo 3, verso 2. Explica por que, após o retorno de Jesus, ele diz que dará aos crentes o direito de se alimentarem da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Explica porque ele prometeu compartilhar a regência das nações conosco. Apocalipse, capítulo 2, versos 26 a 28. E até mesmo o seu trono. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Nós avançamos nesta vida retornando ao Éden. Os céus retornarão à terra. É isso que vamos fazer no porvir, reger o novo Éden global. Estaremos desfrutando daquilo que Adão e Eva foram originalmente destinados a ajudar a produzir. A essência da vida eterna não é tocar harpas e cantar 24 horas por dia, 7 dias da semana, e sim descobrir e saborear a criação imaculada em toda sua plenitude imponderável, junto ao próprio Deus, a Jesus ressurreto e aos nossos cogeradores de imagem, humanos e sobrenaturais. Por que isso é importante? Não parece, mas muitas ideias que transformam a vida derivam disso tudo. Viver conscientemente, como se as nossas vidas representassem Deus e avançassem os seus planos, mesmo que ainda não enxerguemos o plano, mudaria o modo de enfrentarmos cada dia. O plano original de Deus era de transformar a Terra inteira no Éden. Deus queria que os humanos participassem na expansão do seu bom reinado sobre toda a Terra, assim como no Éden. Disse ele a Adão e Eva que tivessem filhos e se tornassem senhores e guardiões da criação. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Este mandamento não foi esquecido depois da queda. Aliás, foi repetido mesmo depois dos eventos terríveis que sucederam o dilúvio. Gênesis, capítulo 8, verso 17 e capítulo 9, versículo 1. Embora tenhamos perdido o Éden, Deus pretende restaurá-lo. Em última instância, o seu domínio, o seu reino, retornará em plenitude quando Jesus voltar e Deus criar um novo céu e uma nova terra. Uma terra que, segundo Apocalipse, capítulos 21 e 22, vai ser igual ao Éden. Enquanto isso, podemos espalhar a verdade de Deus e o Evangelho de Jesus por toda a parte. Podemos também representar Deus mediante a todos que encontramos e em toda parte. Somos os agentes de Deus que vão restaurar o Éden aqui e agora, ansiando também pelo dia em que Jesus conduzirá este plano ao auge. Considerarmos-nos agentes de Deus conscientemente, os seus geradores de imagem, significa que as decisões que tomamos fazem toda a diferença. Cristãos que não estão mais perdidos no pecado podem cumprir o plano de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Estamos aqui para espalhar a bondade da vida com Deus e explicar para os que precisam do Evangelho que eles também podem desfrutar disso. As nossas vidas se cruzam com muitas pessoas. A memória que elas guardam desses encontros se repercute em suas vidas e nas vidas daqueles que tocam. Somos um vislumbre ou da vida com Deus ou da vida sem Deus. Não tem meio termo. O conhecimento de que todos os humanos são geradores da imagem de Deus também precisa nos instigar a considerarmos sagrada a vida humana. Este ponto se estende além de decisões sérias de ética que lidam com a vida e a morte. O que aprendemos impacta demais a forma de enxergarmos uns aos outros e de nos relacionarmos uns com os outros. Não há espaço para racismo no mundo de Deus. Injustiça é incompatível com a nossa representação de Deus. O abuso de poder, em casa, no trabalho ou no governo, é ímpio. Não foi assim que Deus lidou com os seus filhos no Éden, de modo que não existe espaço para tratarmos assim os nossos cogeradores de imagem. Por fim, representar Deus significa que todo trabalho que o honre é um chamado espiritual. Toda tarefa legítima pode fazer parte de avançarmos o nosso mundo para mais perto do Éden e abençoarmos cogeradores de imagem ou não. Deus não considera as pessoas no ministério mais santas nem mais especiais só por causa da descrição de seus encargos. Deus se importa com o modo de cada um de nós o representarmos onde nos encontramos ou nos posicionamos contra as trevas, compartilhando a vida que Deus quer que todo mundo experimente, em última instância ou não. A oportunidade não precisa ser espetacular, só precisa ser aproveitada. Por mais espetacular que fosse a intenção de Deus no Éden, a visão morreu com a mesma rapidez. Só Deus é perfeito. A liberdade nas mãos de seres imperfeitos, mesmo os seres divinos, pode provocar resultados desastrosos.